Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Voltamos ao vivo com o último bloco do Cultucada. Eu queria mais três, mas, né? A gente vai falar um pouquinho durante esse programa inteiro, né? Os dois blocos. A gente falou da estrutura Jornada do Herói, de narrativas muito estruturadas no patriarcado, né, Rafa? E a gente te convidei aqui pra gente falar da voz da mulher. E pra mim, futuros coletivos e compassivos tem a ver com a voz do feminino, né? Com a voz. Vamos falar do feminino e da mulher, obviamente. E você falou muito do que futuro que você cuida, né? E que pra mim o cuidado é uma coisa muito feminina mesmo, independente de onde esse feminino esteja, né? Seja no corpo masculino, num corpo feminino ou num corpo livre. Enfim, a gente tem aí várias. Me desculpem, mas assim, onde esse feminino está, né? Então, se eu tô falando alguma besteira, mas no corpo de qualquer ser humano, né? Uhum. Então, onde ele está é muito do feminino cuidado, né? Uhum. Queria que você falasse mais sobre isso, sobre essa filosofia feminista que você estuda, sobre esse olhar de pensadoras mulheres, né? Feministas e que caminhos que podemos percorrer usando isso como base.
Muito legal, assim. Eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de futuro e de que futuro você cuida, falar sobre cuidado. Porque o cuidado, ele precisa ser democratizado, né? O cuidado, ele é uma tarefa de todo mundo. Em algum momento da sua vida, você vai ter que se ver com cuidado. Pode ser de um ente querido, de alguém mais idoso, de uma criança, não importa. Uhum. Em algum momento, a gente vai se ver com essa questão e ela precisa ser democratizada. Ela não pode, essa equação precisa bater. Uhum. Essa balança precisa se equilibrar cada vez mais. Então, toda vez, voltando para as questões estruturais, né, Mi? Toda vez que a gente fala de cuidado, de que futuro você cuida, a gente precisa democratizar esse conceito de cuidado. Bom, a Mi, quando a gente estava conversando aqui um pouco sobre o que a gente ia falar, né, e como é que a gente ia seguir aqui no programa, a Mi pediu um apoio, assim, de uma filósofa, de uma pensadora que eu gosto muito, decolonial, que é boliviana, que é a Silvia Rivera Cusicanqui, que trouxe muito, assim, as categorias Quechua e Aymara, das comunidades de origem mesmo, latino-americanas, para o nosso cotidiano, né? De ter essa tarefa, eu falo que ela tem uma tarefa, assim, belíssima de traduzir essas categorias para a gente, para pensar também o nosso presente e o nosso futuro. E é muito interessante porque a Cusicanqui, ela fala sobre isso, ela fala sobre presente, futuro, passado, sobre como a gente percebe isso, e ela faz esse convite a olhar de outra forma. Então, você falou, né? Ah, que outras narrativas a gente pode se basear, que não sejam a do herói, né? Que outras representações a gente pode, enfim, utilizar. E a Silvia, ela fala sobre, ela fala dessa tríade, assim, passado, presente e futuro. Os três. Então, não existe só passado, não existe só futuro e não existe só presente. Essas coisas não estão em blocos, uhum. Sabe? Não é tipo aqueles bloquinhos de montar, sabe? Não é um Lego, não é um Tetris ou qualquer coisa que o valha. São coisas não lineares, é uma linha do tempo não linear. E eu queria ler um aforismo dela, né, que, na verdade, que ela se inspira para falar desse conceito, que eu acho muito bonito. Olhando atrás e adiante, ao futuro passado, então é isso, ó, o futuro para Cusicanqui que está atrás, não na frente, o que está diante de nós é o passado. Podemos caminhar no presente e futuro. Então, para ela, né, ela se inspirou num conto, Quechua, que tem até um filme, que é de uma pessoa que precisa voltar à sua comunidade, ó, voltar pra casa, veja bem, né? E aí, quando ela vai pra casa, ela toma essa decisão, ela tem que encarar o seu passado, enfrentá-lo. Então, por isso que para as comunidades de origem, Quechua e Aymara, o passado, ele tá diante de mim. Na minha frente, não tem futuro na minha frente, gente, pra eles. Não tem. Olha que interessante essa linha do tempo.
Uhum.
O futuro está atrás, porque eu não o vejo e não o conheço. Mas, e, eu não vejo. Então ele tá atrás? Ué.
É. Faz muito mais sentido.
Faz muito sentido, não é, gente? E o futuro me acompanha, portanto. Uhum. Né? E ela diz que isso, essa linha do tempo que tá à frente, se projeta atrás, esse passado que vem chegando, que eu tenho. À medida em que eu vou encarando esse passado, ele vem em direção a mim e também se torna presente, passa por mim e se torna um futuro e tal, né?
É o Cool de Atlas, né, esse filme?
É, isso mesmo. Bem legal.
Consigo então assistirem.
É, e aí, né, é isso. O passado nos guia no presente. Isso faz muito sentido quando a gente pensa em outras narrativas de futuro. E na própria pandemia, uhum, né? Porque é isso. O que, que aconteceu? Rolou esse vírus zoonótico. Eu acho que isso é uma questão, assim, também, né? Para não vamos. Não é um argumento xenofóbico, uhum, falar que o vírus é zoonótico, entende? E a gente não. A gente odeia xenofobia aqui. Não é sobre, sim, isso. Ninguém não vai para esse lado. Mas é isso, né? É um lugar de repensar as nossas escolhas mesmo, de alimentação, de consumo, de várias coisas. Então, a gente, nessa pandemia, a gente está colhendo um pouco do nosso passado. A gente está pagando essa conta no presente, a gente está encarando de frente. Então, o que tem diante de nós é um montão de passado. A gente está imerso numa piscina de passado e não está conseguindo sair. Então, para mim, faz muito sentido esse conceito da Kusikank,
uhum,
como o passado sendo algo que permeia o nosso cotidiano e o futuro sendo algo que está oculto ainda.
Uhum.
Né? Algo que a gente ainda não... Não dá para dizer. Dá para dizer alguma coisa sobre o futuro hoje, assim, gente? Até que dá, assim. A gente tem vários estudos. Eu posso, tecnicamente, aqui, desenhar, uhum, vários cenários para vocês.
Né?
Opa, com certeza. Mas a verdade é que a gente ainda não terminou de lançar esse olhar profundo para o presente, né? E aí eu gosto de me basear numa outra teoria que é muito joia, que é a teoria U.
Uhum.
Que é uma pergunta... Eu acho muito bacana, assim, o subtítulo da teoria U, né? Como liderar a partir do futuro que emerge.
Uhum.
É isso, eu acho joia esse negócio, entendeu? Porque imagine um grande U mesmo. Então, o que, que a gente está vivendo agora? A gente está no fundo do U, galera.
Uhum.
Entende? A gente está bem lá embaixo. E nesse lugar, né, quando a gente vai falando de aprofundar o U, né? Então, quando a gente está lá na boca do U, a gente ainda estava... Quando era só 15 dias, vocês, uhum, lembram disso? Isso virou até um meme lá no Twitter, né?
Uhum.
A gente ainda tava reconfirmando nossos julgamentos. Ah, vai ser só 15 dias, não vai durar isso aí.
Nem é tão sério assim.
Vai acabar. Tarará. Aí depois a gente começou a ver que abriu a nossa mente, essa é a postura, quando a gente vai aprofundando no fundo do U, e começou a desconfirmar as nossas próprias opiniões. Tipo, ah, vai demorar? Não vai ser assim, então. Eu acho que nós vamos ficar bastante. Aí depois disso a gente abre o nosso coração pra ver através dos olhos do outro e por fim chega lá no fundo, que é quando eu me quebro, eu me despedaço, eu solto,
uhum,
né? E com a vontade aberta, aí eu consigo conectar com o futuro emergente. Só quando eu chego no fundo do U, segundo essa teoria, que eu consigo conectar com o que quer emergir, com, uhum, o que quer emergir. E aí a gente vai fazendo a segunda perninha do U ali pra cima, né?
Uhum.
Então é isso, eu vejo uma coisa se apresentando, conecto com ela, falo, o que que quer emergir daqui? E caminho mais um pouco.
Uhum.
Olho mais um acontecimento, o que que quer emergir desse acontecimento? Não vai ser como eu planejei,
uhum,
não vai ser como eu idealizei. Como liderar a partir do futuro que emerge? O que, uhum, que isso que tá emergindo tá querendo me dizer? O que que a vida tá pedindo de mim agora?
Uhum.
Tá certo? Então são outras narrativas que não tem a ver com uma história pré-fabricada.
Sim, e que tem, né? Até se você olhar bem, assim, com um olhar clínico ali, tem muitas referências, inclusive, dessa jornada.
Claro.
Mas ela não usa a coisa de que existe um salvador, uma vítima.
Exato.
E um algoz.
Exatamente.
Ela parte muito do pressuposto de que é você com você mesmo em todas as esferas, em todas as... Todos os planos, né?
É, que você precisa... eu acho que é muito bacana, assim, esse olhar de futuro do que a vida tá pedindo agora,
uhum.
né? O que tá se apresentando aqui que a vida tá pedindo, e a partir disso ir fazendo essa liderança. E eu acho que tem outros marcadores, assim, outras teorias legais, que não vou ter tempo de aprofundar aqui, também vou citar, uhum. né, como meu lugar aqui, de que são o afrofuturismo, né, seria fantástico talvez ter um cutucado uma vez sobre afrofuturismo, uhum. né, sobre marcos civilizatórios africanos, que são formas de realmente pautar a sociedade em cima de novos princípios. É, os marcos civilizatórios africanos são belíssimos, né? Então, por exemplo, imagina que interessante a gente ter uma construção política que respeita a ancestralidade, por exemplo, que é um marco civilizatório fantástico. Aí a gente olharia para os nossos povos de origem e dizer, bom, como é que a gente faz aqui para resolver?
Uhum.
É? Então, eu acho que precisa olhar para esses outros marcos civilizatórios decoloniais. É sobre isso, quando a gente está questionando a jornada do herói, nós estamos decolonizando o nosso olhar. E a gente precisa lembrar que a gente mora na América Latina, galera. Entendeu? A gente precisa lembrar quem é dono dessa terra.
Uhum.
Quem é dono dessa terra? Com quem deveríamos estar aprendendo sobre jornadas? Tá certo? Então, é sobre isso. É sobre isso.
É sobre isso. Rafa, você falou, eu queria saber como lida, né, com o seu futuro, que futuro você enxerga. Eu queria saber como você está atuando, você, Rafise, nesse futuro, nessa desconstrução, porque o decolonialismo, ele mexe com a nossa estrutura, com o nosso posicionamento, é um caminho que a gente começa e a gente sabe que é árduo.
Uhum.
Estou aqui também, eu estou nesse processo, uhum. de... Fica aqui o convite, inclusive, para você vir falar, fazer uma sequência de histories no nosso perfil.
Com certeza.
Enfim, dar uma explicada, uma explanada mais fora daqui, do ao vivo. Mas eu queria saber como que você tem lidado com isso. Porque a gente encara, quando essa coisa que você falou da Silvia...
Cusicanque,
muito incrível, de que do passado, né, vindo ao nosso encontro, e é muito passado, é uhum. muito passado, é muita dor,
uhum.
e é coisa que nem foi dentro da nossa existência bem curtinha aqui, neste plano de terra, vida de 30 e poucos anos, é muita dor, que nem foi a gente que causou, e aí entender que isso também é responsabilidade nossa, é dolorido, então assim, é um processo.
Claro.
Como que você, Rafise, filósofa, facilitadora de grupos, mentora, né, organizadora, faz gestão, consultora organizacional, que trabalha com pessoas também, como que você lida com todas essas dores?
Olha, nesse momento, eu tava falando sobre isso antes de chegar, e a Michelle falou, a gente pode abrir aqui? Eu falei, bom, podemos, né? Eu tô com burnout agora. Eu tô extremamente cansada. E não, eu acho que a gente precisa usar esses espaços para falar sobre isso em voz alta. Eu estou me questionando profundamente sobre quem cuida do cuidador,
uhum.
porque é sobre isso, né? Porque quando veio a pandemia, as empresas, as minhas mentis, a minha empresa, todo mundo ligou um alarme gigantesco do precisamos cuidar para isso aqui não cair, precisamos cuidar. E eu fui. Vamos, eu na minha prepotência fui, né? Achando que eu conseguiria cuidar, né? E até que eu quebrei, uhum. né? Até que o fogo veio muito alto aí sobre o meu barro, como diz uma grande amiga minha chamada Ju. E eu sucumbi, assim, porque eu acho que quando a gente entra nesse lugar de ajudar as pessoas a atravessar isso, né? Quando a gente entra nesse lugar de um questionamento profundo, a filosofia sempre me põe as voltas com isso, ela sempre me coloca nesse fogo do olhe, questione, você tem esse papel, né? Viva isso, mergulhe nessas perguntas. É um lugar, para mim, delicioso e terrível ao mesmo tempo, né? É o meu fazer, é a minha forma de trabalhar. Mas eu acho que às vezes a gente precisa sair da piscina. Entende?
E quando a gente ama muito essas coisas, difícil de sair, né?
A gente precisa sair da piscina. E nesse momento eu tô fazendo essa... Assim, sigo trabalhando, né? Então, por favor, nos sigam nas redes, Berez Mentoria. Humans at Work. É o meu Instagram pessoal, @Rafise. Vou fazer relatos, né, sobre isso lá. Mas eu sinto, assim, que eu precisei sair da piscina um pouco. E cuidar de mim, assim, olhar pro que realmente vai importar, que é a minha casa, é o meu cachorro, é a minha vida pessoal um pouco, pra cuidar dessa cuidadora aqui também.
Exato. Então, mulherada que tá escutando, porque essa fala da Rafise vem de encontro a muitas falas de muitas mulheres, mães que viraram mães na pandemia, né, se tornaram mães durante esse período de 1 ano e meio, mães que ficaram em casa, ou não mães também, mas nós mulheres, né, um relato que eu ouço de muitas. Então, se priorize, não dê conta de tudo, não seja... A nossa prepotência de querer... Bem o que você falou, às vezes nos afunda. Saber parar também é um ato de coragem para
com
conosco mesmo.
Para dar em melhores condições, como diria Cusicante.
Exatamente. Rafi, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você.
Delícia, eu
muito
também.
Muito incrível conversar contigo. Você que nos ouviu até agora, agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. A gente faz isso aqui por você que nos escuta. Se você chegou depois ou está ouvindo o nosso podcast, também muito obrigada. Lembrando que esse programa fica na íntegra no site cultura930.com.br/cultucada. Além deste episódio da série O Futuro é Coletivo e Compassivo, você pode ouvir os 2 primeiros também, com a Camila Hara e depois com a Elia Lin. A gente volta na semana que vem com mais Cultucada. Se hidratem, usem máscara e, se possível, fiquem isolados. Beijo! Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.